DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Fórum China-África. Xi Jinping promete 45,8 mil milhões e a ausência do presidente angolano João Lourenço levanta questões.
Eu não vejo isso como um grande problema, porque havendo uma indisponibilidade pessoal é perfeitamente natural. Agora, é importante nós engajarmos a China.
Fluxo histórico de observadores na Zambésia levanta questões de transparência eleitoral em Moçambique.
O processo de credenciação está em curso e acreditamos que com o número das entradas podemos provavelmente ultrapassar esses 15 mil.
Também neste jornal, a entrevista exclusiva da DW, o escritor moçambicano Mia Couto fala das eleições e do futuro de Moçambique.
Uma certa arrogância, uma certa ideia de que se é dono de um país, uma certa ideia de que se pode dispor daquilo que é o erário público, que são as coisas nossas de Moçambique.
Está com a DW, eu sou a Sandra Kiala e este é o Jornal da Noite com edição de Guilherme Correia da Silva. Fique conosco. E abrimos este jornal com o Fórum China-África. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que a China comprometeu ajudar no combate ao terrorismo, assinalando que este desafio é coletivo e impõe a mobilização de todo tipo de apoio.
Eles vão dizer exatamente como é que vão fazer, vão nos dizer. Mas nós, em Moçambique, nos encontros dirigidos ou então bilaterais, ficamos a saber quais são os apoios que eles vão nos dar, por exemplo, na área da proteção do mar, o espaço onde tem acesso o terrorismo, mesmo o tráfico de droga, de diferentes coisas. Mas eles foram mais profundos, quando sei que vão treinar mais militares, vão receber visitas de oficiais desses países. Então, sempre a experiência.
No âmbito da visita de 6 dias àquele país asiático, o chefe de Estado moçambicano participa do 9º Fórum de Cooperação China-África. Agora, olhando para as promessas na cimeira, o presidente chinês Xi Jinping prometeu investir 45,8 mil milhões de euros em África até 2027 e criar 1 milhão de empregos, destacando a forte parceria entre África, entre a China, no caso, e o continente africano, com a presença de 50 líderes africanos. Fora da lista de presenças ficou o presidente angolano, João Lourenço, apesar da China ser o maior credor do país africano e de Angola ser o maior parceiro econômico chinês na África subsaariana. Em entrevista à DW, o acadêmico Flávio Inocêncio afirma que a ausência de João Lourenço não deve ser interpretada como um afastamento diplomático, mas sim como uma questão de agenda interna e que a China continua a ser mais importante para a África e, em particular, para Angola do que os Estados Unidos da América ou a União Europeia. Começamos a entrevista perguntando como interpreta a ausência do presidente João Lourenço na cimeira, dada a importância da China para a economia angolana.
Eu creio que o presidente deslocou-se para os Emirados Árabes Unidos numa visita privada. Eu não vejo isso como um grande problema, porque havendo uma indisponibilidade pessoal é perfeitamente natural. Agora, é importante nós engajarmos a China, não só pelas razões que nós mencionamos, o fato de ser o nosso maior parceiro comercial, o fato de sermos maiores investidores em termos de investimento direto estrangeiro e também olharmos para o futuro. Tá? Procura por minerais na transição energética vai estar na Ásia e a China é a maior economia asiática. Eu creio que não vejo nisto uma diminuição das relações com a China. Fomos representados pelo Ministro das Relações Exteriores, creio que estamos bem representados. Eu não vi nenhum comunicado oficial do nosso executivo que demonstre que esta relação foi minorizada. A minha opinião é que, em termos de política de Estado, qualquer que seja o presidente que nós tenhamos em Angola, a relação com a China é das principais neste momento, porque o nosso maior parceiro comercial, com as nossas exportações, tanto petróleo e gás, vão para a China e Índia. E a China é o nosso principal parceiro. Então, não há como nós minorizarmos esta relação. Portanto, do ponto de vista que a geopolítica, a China é muito mais importante do que os Estados Unidos ou mesmo a União Europeia. E isso é um facto que temos de considerar e também do ponto de vista económico.
Como avalia o impacto das novas promessas de Xi Jinping, especialmente os 51 mil milhões de dólares para infraestruturas no contexto da economia angolana?
Isto é uma questão bilateral, mas a verdade é que a nossa dívida já não é que tão grande. Neste momento anda à volta dos 18 bilhões de dólares, 18 mil milhões de dólares, e já andou à volta dos 40 mil milhões de dólares. Portanto, nós já pagamos parte dessa dívida. Para mim, a questão fundamental da dívida é nós fazermos a nossa economia angolana crescer mais rapidamente para podermos pagar a dívida mais rapidamente. Que 18 mil milhões de dólares, nós tivéssemos uma economia a crescer a cerca de 5% ao ano, nós poderíamos pagar rapidamente essa dívida. Então a dívida não é necessariamente uma coisa má. O que é mau é nós usarmos maus investimentos da dívida. Mas o principal problema em Angola, eu acho que é o fraco crescimento económico dos últimos 8, 9 anos. E isso condicionou em parte o pagamento da dívida.
Considerando que Angola é o maior devedor da China na África subsaariana, há espaço para uma renegociação da dívida à luz deste novo pacto de cooperação?
Para mim, da forma como eu vejo a China como um parceiro comercial muito importante. Aliás, eu costumo dizer isso, que nós temos que começar a olhar mais para a Ásia e não porque devemos afastar-nos do mundo ocidental, pelo contrário, creio que a União Europeia vai continuar a ser se não dos maiores parceiros comerciais para a África. Eu vejo isso com bastante otimismo. Isso porquê? Porque a China está num processo de transformação da sua economia. Hoje não se baseia apenas em exportações de baratas, em produtos com baixo valor acrescentado, mas eles estão numa transformação que inclui investimento em energias renováveis, algo que também pode ajudar o nosso continente através de várias formas. Uma delas é do aumento da procura por minerais, e hoje os chineses também vêm à África que não apenas como um sítio onde vão depositar os seus produtos que não conseguem vender no mundo ocidental. Pelo contrário, eles vêm à África como uma região prioritária. O que significa que hoje estão interessados também em investir em África para poder industrializar o continente. E isso é um dos aspectos que não se discutia há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. E o Xi Jinping tocou nisso.
Foi uma entrevista ao académico angolano Flávio Inocêncio. Entretanto, a DW, a presidência de Angola, confirmou que a ausência de João Lourenço no Fórum China-África se deve a uma visita privada aos Emirados Árabes Unidos. O que acha da ausência de João Lourenço no Fórum China-África, considerando a importância da China para a economia de Angola? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos alguns comentários dos nossos internautas. Samuel Mulong diz, por exemplo, João Lourenço está preocupado com os americanos. Infelizmente, ele não sabe o que lhe espera. Logo mais traremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O político guineense Fernando Dias, do Partido da Renovação Social, pede à comunidade internacional para acordar e ver o caos instalado na Guiné-Bissau. O líder do PRS disse hoje, em conferência de imprensa, que o silêncio internacional é ensurdecedor e tem de acabar.
Estamos a caminhar para uma situação muito difícil, porque a nossa lei diz que ninguém deve fazer justiça com mãos próprias. Mas se a justiça também não está a funcionar, o que é que vamos fazer? Vamos cruzar os braços?
Não!
A comunidade internacional está para ajudar ou está para favorecer quem está fazendo o pior?
Onde é que está a CDAO?
Onde é que está as Nações Unidas? Nós estamos aqui mais uma vez para reforçar o nosso apelo. Queremos que essas instituições internacionais acordem, por favor. A Guiné está no caos. Acordem!
Além de Fernando Dias, participaram na conferência de imprensa Brahima Camará, do MADEM G15, e Nuno Gomes Nabian, do APU-PDGB. Os três líderes políticos admitem convocar o povo à rua para protestar contra as restrições às liberdades na Guiné-Bissau. Nuno Nabian também alertou hoje sobre a deteriorização da saúde dos militares e civis detidos há mais de 2 anos, acusados de alegada tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro de 2022. Falando num dos hotéis da capital guineense, o ex-primeiro-ministro guineense, líder do APU-PDGB, exigiu a libertação imediata de todos os detidos.
Exigimos a libertação dos detidos que se encontram nos calabouços. Pedimos a Omar Sissoko que liberte os detidos imediatamente, porque vários deles se encontram doentes e precisam de cuidados médicos.
Nuno Nabian passou a partir desta quinta-feira a assumir a coordenação do Fórum para a Salvação da Democracia, que agrupa, além do APU-PDGB, o Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15 e o Partido da Renovação Social.
DW Deutsche Welle.
A província da Zambézia registra um fluxo histórico de pedidos para observação eleitoral. A previsão é credenciar mais de 15 mil observadores, segundo a Comissão Provincial de Eleições. Analista levanta questões sobre a transparência do processo e compromisso dos observadores com a verdade eleitoral. Marcelino Morreia.
O STEI na província da Zambézia está a receber todos os dias dezenas de pedidos de organizações com interesse em observar as eleições gerais na província. A autoridade prevê credenciar no mínimo 15 mil observadores. Também o número de jornalistas à espera de credenciação é elevado, diz o presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambézia, Emílio Mpanga.
Estamos ainda a credenciar em função dos pedidos que dão entrada. Sendo que jornalistas, a nossa previsão era um pouco mais de 500. Em relação ao processo passado, que tínhamos quase 180. O processo de credenciação está em curso e acreditamos com o número das entradas podemos provavelmente ultrapassar esses 15 mil. Os observadores estão mais interessados no próprio dia 9. Pelo menos dos que dão entrada.
Questionado pela DW sobre este fluxo atípico de observadores, o analista político Lourindo Verde diz que o importante não é ter muitos observadores.
É bom termos um número elevado de observadores, mas termos observadores que estão comprometidos com a democracia, com a transparência eleitoral, não observadores que apenas vêm ou estarão lá para legitimar qualquer tipo de resultados que estiver disponível. Tragam relatores reais.
Com as eleições a aproximarem-se e em plena campanha eleitoral, tem havido na Zambézia uma intensa troca de acusações entre os partidos políticos. A RENAMO e o Movimento Democrático de Moçambique acusam o partido no poder, Frelimo, de viciar as listas dos membros das mesas de votação. O delegado provincial do Movimento Democrático de Moçambique, Vitorino Francisco, acusa a Frelimo de ter enviado para o STAI uma lista de nomes de membros para serem apurados como formadores de membros de mesa de votação. Também a RENAMO, através do seu mandatário, Samuel Maugente, veio ao público queixar-se de uma suposta fraude organizada pelo partido Frelimo em Quilimane, que, segundo ele, seria executada nas mesas de votação de quase todos os distritos da província de Zambézia.
O partido Frelimo emitiu ao STAI essa lista, instando aos STAIs para poder apurar os STAIs formadores com base nessa lista. O STAI distrital, de fato, cumpriu com a orientação do partido Frelimo. Desde o apuramento de formadores.
Por seu lado, o primeiro secretário da Frelimo em Quilimane, Laurindo Piloto, diz que o seu partido está a ser vítima de acusações por mostrar estar mais organizados para ganhar as eleições.
Nós sempre nos organizamos cedo, não do recrutamento dos membros da mesa. Isso não é da nossa responsabilidade. O resto é com o STAI, nós não tocamos.
Marcelino Moia.
Falando sobre a situação política em Moçambique, em entrevista exclusiva à DW, o escritor moçambicano Mia Couto defende uma ruptura com uma certa arrogância, uma espécie de ideia de que se é dono de Moçambique. Diz ainda que, neste momento, faz-se um discurso eleitoralista com promessas difíceis de cumprir. Sobre as eleições gerais que acontecem a 9 de outubro, a DW perguntou quais as expectativas do escritor em relação ao processo.
Acho que tem que haver claramente rupturas, quer dizer, este processo não pode ser continuação, não só o processo eleitoral, mas para o que vem a seguir também não pode ser a continuação de alguma coisa que a gente já percebeu que não funciona, que não podemos rodar no vazio, não é? Então, as formas de cultura até, que são substrato desta governação, uma certa arrogância, uma certa ideia de que se é dono do país, uma certa ideia de que se pode expor daquilo que é o erário público, de que são as coisas nossas, de Moçambique e não de pequeno grupo, isso tem que haver uma ruptura. O meu receio é que um país tem que se medir pelo governo que tem, mas também tem que ser medido pela qualidade da oposição. E o meu receio é que de um lado e do outro não haja esse desejo profundo e verdadeiro, que não seja só eleitoralista, de mudar isso, de mudar a atitude, de mudar a condução pelo exemplo, por aquilo que é qualidade humana e a qualidade da verdade, não é? De quem vai governar o país. O meu receio é que haja uma tentativa de uma substituição e mudança de turno e pronto, com outro nome ou com o mesmo nome. Esse é o meu maior receio.
Vê Venâncio Mondlane e os seus apoiantes refirmam os partidos como uma esperança no que diz respeito ao renascimento da oposição em Moçambique?
Eu nunca falo de pessoas, nunca falo de partidos. Não. Eu gostaria que o voto não fosse simplesmente um voto de raiva, que às vezes é fundado, um voto contra, um voto zangado, mas fosse um voto realmente com confiança de que essa pessoa, de preferência não só uma pessoa, que seja uma organização mesmo política, representa uma coisa que se chama ser verdadeiro com os outros, não é? E muitas vezes, neste mesmo discurso, e eu não estou a falar de nome de ninguém, porque não falo de pessoas concretas, mas vejo que não há uma grande preocupação de fazer um discurso que não seja eleitoralista e que tenha promessas que são impossíveis de cumprir. Esse é a minha, digamos assim, o pior cenário para mim é que se no próprio discurso eleitoral já há alguma coisa que é ficcional, digamos assim, que é uma promessa sem fundo, o que é que acontecerá a seguir, não é? Mas isso não é uma doença de Moçambique,
é algo generalizado.
É assim que se faz política no mundo, digamos, prometendo, sobretudo agora em momentos de crise mundial, né, que a crise não é de Moçambique, não é uma crise de um país, mas na crise do mundo, agora cada um se apresenta como um Messias, um Salvador, às vezes no sentido mesmo quase evangélico do termo, não é? De que eu estou aqui para salvar o mundo, estou aqui para salvar a nação, e às vezes não é um discurso responsável.
Foi uma entrevista com o escritor moçambicano Mia Couto, conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
A polícia alemã suspeita de um ataque terrorista no sul do país depois de um homem ter disparado hoje vários tiros no centro da cidade de Munique. O tiroteio decorreu perto do Consulado-Geral de Israel na cidade, quando se assinalam 52 anos do assassínio de 11 atletas israelitas por terroristas palestinianos durante os Jogos Olímpicos de Munique de 1972. Guilherme Correia da Silva.
A notícia surgiu às primeiras horas da manhã. Um homem disparou vários tiros no centro da cidade de Munique, perto do Consulado-Geral de Israel e de um museu sobre o nazismo. Imagens em que se ouviu o som dos tiros circularam de imediato na internet. A polícia montou um cordão de segurança na zona e matou o homem, identificado como um jovem de 18 anos, de nacionalidade austríaca, que teria feito os disparos com uma velha carabina com baioneta acoplada, segundo a polícia. As autoridades alemãs suspeitam de motivação terrorista. Segundo o ministro do interior da Baviera, Joachim Herrmann, com base na investigação em curso, temos de assumir que possivelmente estava planeado um ataque ao Consulado-Geral de Israel esta manhã. Alguns órgãos de comunicação social, alemães e austríacos, reportaram que o suspeito já era conhecido da polícia por alegadas conexões islamistas.
E no futebol, Angola venceu hoje o Ghana por 1-0 num jogo de apuramento para o CAN 2025.
DW, Espaço do Ouvinte.
O O que acha da ausência de João Lourenço no Fórum China-África, considerando a importância da China para a economia de Angola? Este foi o tema da abertura desta edição que perguntamos no nosso Facebook. Martim Martins diz que os quilapeiros, no caso devedores, fogem sempre dos donos do dinheiro. Vocês sabem disso. Manuel Moraes diz que João Lourenço anda a escutar os americanos. Ramaphosa, presidente sul-africano, também recusou porque os americanos acabaram com a mente deles. Com este comentário, encerramos assim esta edição. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da noite. Acompanhe mais notícias na página da DW.